Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra do Senhor. Você achou? Todos acharam? Amém? Amém ou não amém? Ih, tá fraco. Amém ou não amém? Amém ou não amém, irmão? Vai! Isso! Fica com medo não, rapaz. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel, que eu diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido. E sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa nos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Senhor, muito obrigado, essa é a tua palavra. Ministra os nossos corações. A começar em mim, quebra corações nessa noite. Muda, ó Deus amado, pensamentos, histórias, circunstâncias. Alcança aquele que está nos ouvindo pelos canais da internet, pelas mídias sociais. E nos abençoa em nome de Jesus. Doce Espírito de Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Tome seu lugar um pouquinho. Deixa eu trazer você para esse texto, para que você possa se encontrar dentro dele e entender um pouco mais o que está acontecendo aqui. Davi tem provavelmente em torno de 70 anos agora. O reinado dele está chegando ao fim. São os últimos dias da vida dele. Davi chama então seu filho Salomão para orientá-lo no seu reinado que aconteceria após sua morte. Salomão, Davi, nesse tempo, encontrou e teve que combater um levante feito pelo seu filho mais velho, no que ele queria usurpar o trono que Deus tinha dado a Salomão. Quando isso está acontecendo, nesse contexto, Davi chama Salomão e vai orientá-lo, dizendo: olha, eu estou pelo caminho dos meus pais, ser forte, corajoso, porque Deus vai fazer com que o teu reino prospere tremendamente, porque há uma promessa sobre a minha vida e a minha casa terá descendência para sempre, não faltará. Se você andar conforme a palavra do Senhor, não faltará um sucessor no trono de Israel, e Deus operará através de você. Salomão é convidado a isso. E Davi, então, nesses momentos finais, ele vai olhar para trás e dar uma vista em tudo que Deus tinha feito na vida dele. E ele, então, pega e vai escrever o Salmo de número 124. Ele observa todas as coisas que Deus fez e ele vai anotar. Você observa, volta o texto comigo, que ele começa dizendo: olha, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Aí você imagina, quando Saul estava me perseguindo, quando Golias veio contra mim, quantas vezes eu fui e fugi da presença de Saul, porque ele queria tirar minha vida. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel, que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivo, quando na sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dele. Mas ele ainda fala mais uma coisa: que salvou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Se você pegar um caçador, ele vai te dizer que é muito interessante, muito importante, que a caça não saiba que aquilo é uma armadilha para ela. Então é feito de uma forma que não seja você, eu ou qualquer caça avisado de que aquilo ali é uma armadilha. E aí eu quero dizer para você que Davi estava dizendo exatamente o seguinte: Saul tentou contra a minha vida várias vezes e me marcou com armadilhas, e o Senhor me deu livramento. Agora deixa eu dizer para você, o inimigo tem batalhado e lutado contra a sua vida e tem escondido as suas armas e preparado a sua armadilha para que você caia. Mas Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, não tem permitido que isso aconteça. Tem nos livrado, tem nos salvado, tem nos visto e recuperado para Ele as nossas vidas. E Davi, então, olha para isso tudo, olha para trás e vê tudo que Deus fez durante todo o seu reinado. 40 anos reinando, 40 anos desde que ele assumiu o trono, Deus dando livramento e vitórias tremendas. Nessa noite, eu quero te lembrar de um segredo fundamental que agrada ao coração de Deus. Chama-se gratidão. Você ser grato. Gratidão vem da mesma raiz de graça. Significa que alguém fez algo por você que você não merecia, algo que você não esperava, algo que você não estava nem... Você não tem condições de pagar. Então, como não pode ser monetizado, você só tem um movimento: agradecer. E esse movimento de agradecer é uma coisa que nós estamos, na nossa trajetória atual, perdendo, porque nós estamos sendo direcionados a pensar somente nas coisas ruins que nos acontecem. É impressionante como a audiência maior de todos os jornais é tragédia. Se você olhar as capas de qualquer jornal amanhã, você vai ver... com a devida separação do futebol, né, que amanhã é segunda-feira, é uma coisa que se fala, é uma tragédia que aconteceu. Nós somos levados, seja pelas notícias, seja pelos acontecimentos, as coisas que são ruins nos chamam a atenção, nos marcam, e nós viramos, faz como se fosse um universo gravitando em torno de nós. E isso faz com que nós percamos as belezas de Deus na nossa vida. E é importante que nessa noite você relembre, não aonde foi difícil, complicado, onde houve uma tragédia, mas onde Deus sustentou, livrou, salvou e te colocou de pé de novo. Aonde o médico disse que você não ia sair, mas o Senhor te pegou pelo braço e te levantou. É a hora em que você vai olhar e dizer: Senhor, eu passei por circunstâncias que eu jamais esperava que eu conseguisse sair, passar, achar a luz no outro lado do túnel, mas o Senhor me sustentou, o Senhor me salvou. Trazer à memória aquilo que Deus tem feito. Se não, veja uma coisa, se você olha para trás e você não consegue enxergar o que Deus fez, deixa eu te dizer uma coisa que você precisa enxergar, não pode, não tira da sua mente, não esquece. Veja, um belo dia, o homem errou, o homem pecou e destituído foi da glória de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte é uma vida eterna afastado de Deus. Você está longe da presença de Deus. Se você, em algum momento, nesse dia, nessa hora que nós estamos vivendo aqui, você está afastado da presença de Deus, Deus te dá a oportunidade nesta noite de retornar a Ele, de voltar à casa dEle, de voltar à presença dEle. Por quê? Porque precisava ser pago uma dívida que o homem alcançou lá no Jardim do Éden. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Quem já passou por dívida aqui? Quem já teve um credor aqui? Fica com vergonha não, eu sou o primeiro a levantar a mão. Já passamos por dívida? É difícil, irmão. Não é chato? Você não fica meio envergonhado? Você não fica sem jeito? Não é isso? E quando o oficial de justiça bate na tua porta? Já aconteceu contigo? Não vou nem pedir para levantar a mão. Na hora que ele chega lá e fala assim: olha só, tem uma intimação para você aqui. E é por conta de dívida. Você já deveu alguma coisa para alguém, ou alguém te prestou um dinheiro e você não conseguiu pagar? E parece uma coisa, você está andando no meio da rua, você, em bilhões de pessoas no planeta, tu encontra justamente o cidadão do qual você está devendo. E você fica tentando, o que é que eu faço? Você já deu 3, 4, 5 desculpas, e não adianta mais, você não tem mais o que falar, eu não tenho dinheiro, não tenho condições de pagar, é uma dívida, e ela vai crescendo, crescendo, ela se torna impagável. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não levantou a mão, deixa eu alertar você numa coisa. Você está devendo, devendo muito. Você está devendo e devendo muito. E se você não tiver consciência disso, você nunca vai ser grato. Porque um belo dia, estava ele na cruz do Calvário ali, e Satanás já tinha tentado, ele pensou que o livramento viria através de Moisés, e ele armou toda a circunstância e toda a armadilha para matar Moisés. E aí você vai ler lá no texto que Faraó mandou matar os filhos das hebreias assim que nascesse, mas Moisés foi poupado. Ele tentou fazer isso com Jesus, pegando na faixa de 2 anos para baixo e mandando matar todas as crianças. Ele intentou contra isso porque Satanás entendia que a morte faria com que nada do que Deus prometera acontecesse. Então a intenção dele era matar. Por quê? Porque a dívida não podia ser paga. Quando o homem pecou no jardim do Éden, o homem deu uma carta em branco na mão de Satanás e deu a ele a oportunidade, como se fosse um documento em que ele dissesse assim: olha, você está me devendo, e ele apresentava o tempo todo. Era uma promissória que ele tinha na mão. E ele pensou que na cruz do Calvário isso ia terminar. E quando ele viu ali Jesus pendurado na cruz do Calvário, eu acho que ele entendeu que ia tudo acabar por ali. Mas aconteceu que, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E no que ele ressuscita, ele pega toda aquela dívida que estava na mão do inimigo e diz assim: não, agora está paga. E quando ele fala, e é uma frase que eu marca a minha vida, quando Jesus, nos últimos momentos, pendurado no madeiro, ele diz assim: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. E depois ele diz: está consumado. Toda a dívida está paga na cruz do Calvário. O sangue de Jesus veio pagar e veio te libertar de uma dívida. Quando você paga uma dívida, você se sente leve. Jesus pagou a nossa dívida. Só por isso. E eu vou dizer uma coisa para você: nem eu, nem você merecíamos isso. Por conta desse pagamento, nós estamos livres da condenação do pecado, que é uma eternidade longe da presença de Deus. Por isso, e somente por isso, era para você ser muito grato. Todos os dias, todas as manhãs, todas as vezes que você vê a luz do sol, você deveria dizer: graças a Deus, a minha dívida foi paga. Mas se não é isso, se você não tem o pensamento voltado para isso, eu gostaria de te dizer que você pode agradecer por essa pessoa que está do seu lado aí. É sua esposa? É seu esposo? É seu amigo? É seu namorado? É sua amiga? É alguém que você está hoje participando desse culto? Agradeça a Deus. É sua mãe? É seu pai? É alguém que Deus te deu? Talvez seja uma pessoa que você nem conhece, mas deixa eu dizer para você, da mesma forma que ele morreu e pagou a sua dívida, ele pagou a dívida dele e a dívida dela. Para que hoje nós estivéssemos aqui, ele deu a você um presente que você não merecia. Mas nós temos a dificuldade de agradecer. Que nessa noite você possa entender que a gratidão faz parte de uma caminhada com Deus. Se não, preste atenção no texto que nós vamos ler agora. Vamos lá comigo, quero andar um pouquinho. Vamos lá para o livro de Lucas. capítulo de número 17, verso de número 11. Lucas 17, 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam dizendo: Jesus, Mestre, compadece de nós. Ao vê-lo, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 10 pessoas foram curadas, apenas um voltou para agradecer. Irmãos, fizeram alguma coisa para você? Agradeça. Que mesmo que seja minimamente, trouxeram um copo d'água para você, agradeça. A gente precisa ser grato. O exercício de agradecer passa por lembrar de coisas maiores que foram feitas para nós e nós não merecíamos. Aqui o texto fala igualmente da surpresa, vamos dizer assim, de Jesus sendo Ele, o Senhor, que cura 10 leprosos, mas apenas um volta. O segredo é a gratidão. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas errou em muitos pontos. Foi um pai horroroso, ausente. Mas vou te dizer, sinceramente, não tinha homem que mais grato era ao Senhor pelos textos que escrevia do que Davi. Davi agradecia fielmente a Deus por tudo que Deus fazia por ele. Ele sabia que Deus tinha tirado ele de uma família lá do meio do mato que ele estava e botou ele para sentar no trono de Israel. Ele sabia que Deus tinha livrado ele da morte muitas vezes. Ele sabia que os seus inimigos não eram poucos e que ele poderia sucumbir se não fosse o Senhor. É muito interessante que nós, no andar da nossa vida, a gente perca esse movimento, o olhar para as coisas boas que Deus tem te dado. A sua faculdade, os seus sonhos. Às vezes você vai concluindo os seus sonhos, você vai vendo acontecer na sua vida, mas o nosso agradecimento, ele precisa ser muito mais, sempre. Mas pastor, eu estou passando por uma situação difícil. É mesmo. Tenho certeza que é muito difícil. Tenho certeza que é muito complicado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ela vai passar. Tudo na vida passa. Mas a forma como você lida com cada coisa faz uma diferença tremenda. Quando você volta aos pés do Senhor, como esse homem voltou, e agradeceu, você não tem noção de como você toca o coração de Deus. Como você faz com que as portas que de repente estavam fechadas se abram para você. Porque um coração quebrantado e contrito, um coração agradecido a Deus, faz toda a diferença. Esse homem, ele fez uma diferença entre 10. Você pode fazer uma diferença entre 1000. O segredo é agradecer. Seja grato ao Senhor. Seja grato a tudo que Ele tem feito por você. Seja grato, porque mesmo que pareça complicado e difícil, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que tivesse se levantado para nos defender, você não estaria aqui hoje. Muitos, eu costumo dizer, gostariam de ter visto a luz desse dia, mas não conseguiram ver. Você está de pé, você tem saúde, você está aqui na casa do Senhor. E nós precisamos tirar esse peso, essa coisa que parece que pega com a gente, que gruda na gente, que é o tal do pessimismo, o tal de orar, olhar o negativismo, olhar as coisas que deram ruim e não valorizar aquilo que Deus fez e fará na nossa vida. Olhe um pouquinho para trás. Eu acho interessante que Mário Sérgio Cortella, ele fala uma coisa, que quando a gente tem mais passado do que futuro, a gente costuma olhar para trás. O jovem tem mais futuro do que passado. Mas nós que estamos um pouquinho à frente na caminhada, eu te convido a olhar um pouquinho para trás e ver e pontuar na sua mente aquilo que Deus fez na sua vida. Lembra, ó Israel, de tudo que o Senhor te livrou, de todos os benefícios que o Senhor te fez, de quantas vezes Ele te livrou e te sustentou na tua caminhada. Lembra, ó Israel, que houve momentos que você disse que não tinha força nem tinha jeito, e o Senhor permaneceu contigo, te levantou e te colocou de pé. Lembra disso. Não esquece não, porque amanhã, quando você começar o dia, o primeiro jornal vai dizer que mataram tantas pessoas, foi tão cruel, foi tão difícil, e não é mentira, é verdade, mas ele vai tentar mais uma vez abafar e fazer você esquecer que Deus te levantou para mais um dia, te deu uma folha em branco para você escrever algo totalmente diferente e está te abençoando e deixando que você viva mais um dia. Quando você levantar amanhã, preste atenção nisso e agradeça. Veja o poder do agradecer, o poder que movimenta o coração de Deus. Esse era um segredo que eu queria compartilhar com você hoje. E eu quero fazer nesses 10 minutinhos algumas orações, poucas, mas que o Senhor colocou no meu coração, para que você possa e deve guardar isso. Sabe, irmãos, eu sou grato a Deus por toda a minha caminhada. Eu sou grato a Deus porque eu poderia estar e ser um tetraplégico hoje, porque eu caí de uma árvore, e a batida na quina daquele muro certamente me deixaria tetraplégico. Eu sou grato a Deus porque Deus me deu uma família onde eu pensei que não teria condições de ter. Eu sou grato a Deus porque Deus me deu o entendimento de que a minha vida foi recuperada das mãos do inimigo e que eu não devo mais nada. Porque na hora que ele vem com a dívida, eu digo assim, está pregada na cruz do Calvário.